Olá, eu sou a Jéssica, sou a mamãe do Felipe, autista nível 2 de suporte, sou psicóloga e também coordenadora de saúde aqui na Pai de Bauru. O autismo, ele não tem um rosto, não tem cara. Ninguém tem cara de autista, né? Porque não temos um rosto padrão. Ele é chamado de espectro justamente por isso, porque ele pode se manifestar de maneiras muito diferentes. E ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, que ele se manifesta principalmente por diferenças aí na comunicação social, na interação social, por comportamentos repetitivos ou interesses restritos. E por ser um transtorno do neurodesenvolvimento, as características aparecem ainda na infância. De maneira geral, observamos dificuldades na comunicação social, na interação com outras pessoas e na presença de comportamentos repetitivos ou interesses muito específicos, como, por exemplo, crianças podem demorar um pouco mais para falar, evitam contato visual, não respondem ao ser chamado pelo nome, têm uma sensibilidade maior para sons, cheiros, texturas. Já na adolescência e na fase adulta, pode apresentar dificuldades em compreender regras sociais, manter conversas ou até mesmo lidar com mudanças dentro da rotina. Mas é importante a gente reforçar que quem faz o diagnóstico é a equipe especializada e o papel da sociedade como um todo é observar, acolher, orientar a família, buscar uma avaliação quando perceber algum sinal de alerta. Bom, a gente ainda ouve falar bastante, né, sobre autista vive no próprio mundo, autista não tem afeto, não tem empatia, todo autista é gênio, ou autista é muito grave. E, na verdade, o autismo, ele não se enquadra aí em nenhuma dessas falas, né, que a gente considera falas capacitistas, ou até mesmo quando a pessoa fala é falta de limite, é criação inadequada, é vacina. Nada disso tem comprovação baseada em evidência científica. E a pessoa autista, ela sente, ela ama, ela chora, ela se alegra, ela fica feliz, ela apenas se expressa, expressa suas emoções de uma maneira diferente. O autismo é uma condição e não uma doença. Ela não tem cura porque ela não é realmente uma doença. E não é culpa de ninguém. O que existe realmente é a necessidade de apoio, de compreensão, de estímulos adequados, de desenvolvimento adequado, de estimulação adequada para que essa pessoa se desenvolva ao máximo aí nas suas habilidades.